O meu nome é Marcelo Garbini e esse é mais um Passeio pelas Palavras. Episódio de hoje, as duas últimas Coca-Colas do deserto. Naquela quarta-feira, eu cheguei 40 minutos mais cedo ao meu trabalho e passei na padaria para tomar café da manhã. Escolhi uma mesa, pedi uma média com leite, um croissant, liguei o meu notebook e comecei a escrever. Eu estava concentrado, mas não pude deixar de prestar atenção no diálogo da mesa vizinha. Nela, dois advogados conversavam enquanto aguardavam a abertura do fórum. Os dois advogados cuspiam jargões jurídicos, enquanto eram observados por três trabalhadores braçais, que estavam impressionados com tanta verborragia. Eles falavam de mandado de injunção, embargos infringentes e mais um monte de expressões que não eram compreendidas pelos matutos. Impressionados, os três leigos pensaram que os advogados eram os homens mais inteligentes do mundo. Eles não tinham como verificar que, na verdade, o que estava sendo dito era um monte de baboseira fora do contexto. Os advogados mal sabiam o que estavam falando. Mas, como diz a sabedoria popular, em terra de cego, quem tem um olho é rei. No fundo, o papo era sobre um processinho muito simples de primeira instância, bem corriqueiro. O cliente deles era o seu Ayrton, um operário, que estava processando o patrão por danos morais, por ter sido acusado de furto e revistado na saída do trabalho. Mas os dois advogados davam uma entonação tão pomposa ao discurso que pareciam que estavam falando coisa de intelectual. E diga-se de passagem, é um subterfúgio bem conveniente para quem quer abusar da convenção social de ser chamado de doutor sem ter que fazer o sacrifício de cursar medicina. O advogadozinho mais novo estava todo prosa. O orgulho da mamãe, que veio de família humilde e virou doutor. Só que o senhor dos códigos jurídicos mais idoso, ao contrário do estreante colega, estava farto de aplausos de ignorantes. Por isso ele sugeriu que mudassem de assunto. Ele queria falar sobre a estatização de duas refinarias da Petrobras pelo presidente da Bolívia, Evo Morales. Papo tão batido naquele final do ano de 2007.
Escute, meu jovem, vamos falar sobre a conjuntura política nacional. É uma conversa mais adequada para dois intelectuais como nós. É muito mais proveitoso do que conversarmos sobre um processo de um operador de máquinas, o seu Ayrton.
O douto doutor, mero graduado que não fez doutorado, esnobando o seu Ayrton. Afinal, valorizar o seu Ayrton por quê? Se em sua carteira de clientes havia algumas dúzias de seus Ayrtons que estavam pagando o cafezinho. Bom, talvez, aos doutos olhos, o seu Ayrton seja mesmo apenas um ínfimo décimo da escória do mais fétido esgoto do mais decadente bairro do subúrbio do Congo. Isso por si só pode parecer clichê. Pois bem, meu caro ouvinte exigente, vamos elevar o nível da nossa prosa. Muito conveniente para mim, afinal, só eu falo. Imagina o seguinte, se não fosse por causa do seu Ayrton, os dois advogados não teriam ido ao fórum. Não teriam gasto gasolina, pneu, freio. Não teriam pago a caixinha do frentista que limpou o para-brisa do carro. Não teriam consumido na padaria e nem mandado o estagiário tirar cópia dos autos de processo. Olha aí o seu Ayrton fazendo a economia girar. Isso só para falar do consumo direto. Porque o frentista do posto de gasolina que limpou o para-brisa do carro dos advogados usou o dinheiro da gorjeta para comprar leite para o filho dele. O posto de gasolina aumentou o faturamento e o dono pôde trocar o aparelho de TV. Como no caminho do fórum os advogados passaram na padaria para tomar café, o estoque de pó de café da padaria acabou mais cedo e tiveram que comprar mais. Aí o fornecedor vendeu mais e acabou elevando o plantio, estendendo o benefício até o setor primário. Os pneus do carro dos advogados tiveram que ser substituídos antes da hora, e a Lan House, que imprimiu a cópia do processo, gastou mais papel e toner, e teve que fazer novas compras, incentivando a produção, e até contratou mais um funcionário para atender a demanda, ou seja, gerou emprego. E tudo gira. O mundo é feito de seus Ayrtons, que unidos, num ente abstrato, contribuem até na hora da morte, com fluxo de caixa das funerárias. Ou na hora da vida, com fluxo de caixa das igrejas pentecostais. E o vil metal vai passando de mão em mão até chegar naquele vadio operador de home broker, que só fica em casa jogando na bolsa de valores, comprando e vendendo ações pela internet. Mas esse cara contribui também, porque é graças a ele que o mercado de ações mantém a liquidez. E assim, as empresas conseguem encontrar investidores quando colocam novos lotes de ações no mercado primário. Todo mundo contribui com a economia, menos o vagabundo do filho do seu Ayrton, que só fica em casa, assistindo televisão. Pera aí! Vagabundo não! Olha o respeito! É graças ao filho do seu Ayrton que existem empresas que medem o índice de audiência televisiva e patrocinadores que pagam pelo anúncio na mídia eletrônica. E o transviado do sobrinho do seu Ayrton? Ele andou em más companhias, virou delinquente, assaltou um banco e foi preso. Tá contribuindo também. Contribuindo com a renda familiar do carcereiro e da empresa que fornece marmitex para os presidiários. E o mérito não é só do sobrinho delinquente e transviado do seu Ayrton. É do cunhado viado do seu Ayrton também. O cunhado viado do seu Ayrton é um importante elo da economia que prostitui seu corpinho masculino num semáforo da rua Rego Freitas. Ele tem o poder de transferir renda do bolso de grandes advogados que apreciam o universo do prazer transex para as contas bancárias das lojas de grife homossexual. Sobrinho e cunhado, viado e transviado, estão contribuindo para a economia, a todo vapor. Essa minha masturbação mental me fez esquecer dos dois arrogantes advogados. Eles já não estão mais na padoca, na mesa ao meu lado, tomando seu cafezinho. O fórum já abriu suas portas e eles foram para lá, cuidar dos interesses processuais do menosprezado seu Ayrton. E os três trabalhadores braçais que estavam boquiabertos e impressionados com os dois advogados intelectualoides puderam, enfim, ir embora para cuidar de seus afazeres mais familiares e úteis. E a conversa sobre as estripulias do presidente boliviano acabou por aí, sem chegar a conclusão nenhuma, e sem que os dois advogados percebessem que a macroeconomia é tão importante quanto a microeconomia. A diferença é que na macroeconomia, poucos tomam decisões. E a microeconomia é composta por milhões de seus Ayrtons. Ayrtons, 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 Ayrtons da Silva do Brasil! O meu nome é Marcelo Garbini! Esse foi mais um passeio pelas palavras!